Para a maioria das pessoas, quando perguntados sobre lembranças, eles nunca esquecem coisas como o primeiro veículo que eles possuíam, seu primeiro emprego ou o primeiro beijo com seu verdadeiro amor. Uma coisa que todas essas lembranças têm em comum é que são coisas do passado. O que quero dizer é que o veículo já se foi. Provavelmente você tem outro trabalho e o primeiro beijo do amor verdadeiro já se foi há muito tempo. Mas há outra lembrança que muitos homens compartilham que ainda os afeta. A lembrança da primeira imagem que viram de uma mulher nua. Para inúmeros homens, este evento iniciou uma longa batalha contra a luxúria e pornografia. Mas tenho boas notícias. Há esperança para um futuro diferente. Bem-vindos ao Chamados à Vitória. Eu sou Edson Tawil e estou aqui novamente com Douglas Peck para começarmos uma série de programas em que iremos falar sobre a luta que os homens enfrentam com luxúria e pornografia. Lembramos aos nossos ouvintes que discutiremos questões adultas de natureza sexual. Portanto, nossa conversa não será propriamente para crianças. Atenção, pais! Vamos começar essa discussão com a pergunta: por que a luxúria é um problema? Fique conosco para esta importante conversa aqui no Chamados à Vitória. Douglas, quando pergunto por que a luxúria é um problema, a resposta parece óbvia. Mas talvez alguns de nossos ouvintes estejam pensando: por que estamos fazendo um programa como esse? Um pouco de luxúria e pornografia não prejudica ninguém. Tudo bem, Douglas?
Tudo certo, Edson. Pois é, né? Eu tenho a certeza de que alguns homens acham que a luxúria ou imoralidade sexual não é um problema, porque eles não conhecem esse problema a fundo. Outros já sabem que é errado, mas sempre acham aquela desculpinha, né? E muitos homens sabem que é um problema, mas querem abandonar esse problema, mas não têm forças para isso.
Pois é. Você mencionou também que alguns homens sabem que esse comportamento é errado, mas acham desculpa para tudo, né?
Pois
é. O que você tem a dizer sobre isso?
Quando a gente peca, muitas vezes a gente quer culpar os outros pelas nossas ações. Nós vemos isso acontecendo com Adão e Eva. Eva come o fruto proibido, dá para o seu marido Adão, e em vez de dizer não, Deus disse que não deveríamos comer desse fruto. Ele come, né? Quando Deus pergunta por quê, Adão responde: a mulher que você escolheu para mim, foi ela que me deu esse fruto e eu comi.
Até hoje o pessoal utiliza, né? Foi a mulher que tu me deu. Pois é. Adão culpa sua mulher e a Deus também, né?
Sim, e nós fazemos o mesmo, né? Nós dizemos assim: ai, se a minha esposa e eu tivéssemos relações com mais frequência, eu não precisaria de revistas nem internet.
É,
ou então, nossa, mas eu já faço isso há tantos anos, não consigo parar de repente. E eu acho que a maior de todas as desculpas é: eu trabalho tanto, eu tenho tanto estresse na minha vida, eu mereço relaxar um pouco, né? Mas o padrão de Deus é bem claro. 1 aos Tessalonicenses 4, versículo 3, diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual.
Pois é, para que todos entendam esse versículo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, diz que devemos ficar longe da imoralidade sexual. O que é essa imoralidade sexual, Douglas?
Pois é, a imoralidade sexual, ou a luxúria, como nós estamos falando aqui, é o pecado sexual. E o nosso padrão é baseado nas palavras de Jesus Cristo em Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Jesus disse o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Esse é um padrão muito alto, não é? Eu sei. Mas como seguidores de Cristo, esse deve ser o nosso padrão. E esse é o padrão que nos guia para tratar as mulheres como presentes preciosos criados por Deus, não como objetos que podemos usar e abusar. A luxúria é contrária aos dois mandamentos mais importantes: amar a Deus com todo o nosso coração e alma, força e mente, e amar ao próximo como a nós mesmos.
Você está ouvindo Chamados à Vitória e hoje estamos discutindo por que a luxúria é um problema. Avisamos aos pais que estão nos ouvindo que esta conversa trata de tópicos adultos de natureza sexual. E por esse motivo, não cremos que essa discussão seja apropriada para crianças. E aqui estamos de volta com Douglas Peck para continuar a nossa conversa. Me diga aí, Douglas, como nós sabemos quando estamos tratando as mulheres como objetos?
Olha, em primeiro lugar, a gente tem que se perguntar, será que nós estamos falando com as mulheres ou observando-as e tratando-as como Deus quer? Em segundo lugar, imagine que você chega perto de um grupo de homens e os ouve contar piadas de conotação sexual e comentários sexuais sobre uma mulher. Uhum. E aí descobre que a conversa é sobre a sua filha. Como é que você ia se sentir? Você ia achar isso divertido?
Claro que não, né? Mas nesse caso a coisa muda. Certamente algum homem ficaria bem enfurecido com isso.
Pois é, mas quando um homem clica no site de pornografia ou compra uma dessas revistas, ou conta uma piada sexual, ou vê vídeos pornográficos, ele está desvalorizando a filha de alguém.
Sim.
A filha que Deus criou e valoriza. E ao tratar as mulheres como objetos, nós contribuímos para o problema do tráfico sexual, da prostituição, da indústria de pornografia de bilhões de dólares, bem como para divórcio, fim dos lares, desespero. A luxúria não produz felicidade, ela só cria vítimas.
É verdade. E quais, ou tem quantidade de implicações nesse caso aí?
Pois é, né? E isso que eu falei é apenas uma parte da razão pela qual a Bíblia é tão dura em relação à luxúria e à imoralidade sexual. Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, ele diz o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Uhum. No livro de Hebreus 13, versículo 4, nós lemos também o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Pedro também escreve na primeira carta dele, no capítulo 2, versículo 11, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma.
E essa luta é constante, né?
Pois é. E Deus leva a luta e a imoralidade sexual muito a sério, né? Uhum. Pedro escreveu mais um verso, né? Na primeira carta dele, no capítulo 3, versículo 7, ele diz o seguinte: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Nós que somos seguidores de Cristo, nós precisamos chegar ao ponto em que aceitamos que a luxúria, em todas as suas formas, né, é pecado. E esse pecado quase sempre está enraizado no orgulho. Porque nós dizemos, eu quero, eu mereço e eu vou fazer.
Exatamente. Então nós precisamos mudar o foco de nós mesmos e colocar Deus em primeiro lugar.
Sempre, né? Exatamente. Na vida cristã, nós precisamos lembrar que não só a luxúria não é uma opção para os homens cristãos, né? Mas todos os pecados. Veja o que diz a primeira carta aos Tessalonicenses 4, versículos 3 a 8. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões e desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique ao seu irmão e nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas estas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade.
Amém.
Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo.
E até porque nós somos o templo do Espírito
Exatamente,
Santo. Então
você
tem que ter muito cuidado com isso. E Douglas, isso fica bastante claro nesses versos, mas e aqueles homens que dizem, eu não tenho problema de luxúria, estou no controle?
Esses homens precisam se lembrar que somente a abstinência é o controle. Uhum. Alguns homens acham que porque não usam a pornografia o tempo todo ou não têm desejos por outras mulheres o tempo todo, não tem nenhum problema. Aqueles que dizem, ah, mas é só de vez em quando. Ah, não, mas é só uma olhadinha, ninguém é de ferro, né? Para Deus, o que ele ouve é o seguinte, eu escolho pecar mesmo. mas só dessa vez, só de vez em quando, né? Mas nós sabemos o que Deus pensa sobre isso. E os homens podem até achar que controlam a sua luxúria, os seus desejos, mas sabemos que não controlam nada, né?
Então, e como é que fica, então?
Em Romanos, capítulo 6, versículo 6, Paulo diz o seguinte: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído.
Amém.
E não mais sejamos escravos do pecado. E seguindo mais para frente, no versículo 12, ele ainda diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos.
Uhum.
Ou seja, o que a gente leu é: a menos que permitamos que Jesus Cristo nos mude e viva em nós e através de nós, nós nunca vamos ter controle de nada.
Exato.
Esses versos mostram que nós não temos o controle sobre os nossos corpos e nem no pecado. Nós somos realmente dominados pelo vício.
E muitas vezes não se percebe, né? Qual que é a desculpa do preso? É xingar soldado.
É, né? Exato.
E assim vai. Uhum. Nós estamos falando, então, de um vício, como de drogas, álcool, cigarro, enfim, não é isso?
É, de certa forma, sim. Pense nas respostas a essas perguntas que eu vou fazer. Você tem pensamentos inapropriados com mulheres com muita frequência? Você tenta esconder os seus desejos pelas mulheres? Você repetidamente tenta parar de usar revistas ou navegar por sites inapropriados ou de se encontrar com prostitutas ou talvez até abandonar uma amante, mas não consegue? Você não consegue ficar sem usar a pornografia e quando para é por pouco tempo?
Pois é, ouvinte, e aí?
Pois é. Se você, ouvinte, ouviu e pensou honestamente e respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, o pecado já está reinando no seu corpo. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que existe perdão e esperança em Jesus Cristo.
Amém. Estamos juntos aqui no Chamados à Vitória, hoje iniciando uma série sobre a luta dos homens contra a luxúria e a pornografia. E caso você queira falar sobre esse programa, tem perguntas, quer saber mais versículos a respeito sobre sexo, ou pode, não pode, como é, o que a Bíblia fala, então, tenha qualquer dúvida a respeito dessa matéria, precisa de ajuda em sua caminhada com Jesus, entre em contato conosco, www.transmundial.com.br/chamados-vitória. Douglas, você acabou de nos dizer que a esperança está em Jesus. Eu me lembrei do verso de 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Verdade. Não é maravilhoso ter essa certeza, Douglas?
Sim, sem dúvida, né? E essa é uma promessa que todos os seguidores de Jesus Cristo têm. E eu quero lembrar os nossos ouvintes, que se você ainda não aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador, nós o encorajamos a fazê-lo. É muito simples. É só orar de todo o coração dizendo o seguinte para Deus: Senhor, eu sei que sou um pecador e estou arrependido de pecar. Creio que o Senhor enviou Jesus, seu Filho único, para morrer na cruz pelos meus pecados. Agora eu o aceito como o único Senhor e Salvador e me comprometo a viver pelo Senhor todos os meus dias, aumentando o meu amor e conhecimento do Senhor. Ajude-me a colocar meu orgulho de lado e colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.
Querido ouvinte, se você fez essa oração sinceramente em seu coração e agora quer mais informações sobre como crescer em sua caminhada com Jesus, entre em contato com a gente no www.transmundial.com.br/chamados-vitória. Agora, para encerrar, Douglas, dê uma pincelada no que nós conversamos hoje.
Sim, Edson, nós vimos que a luxúria é um pecado aos olhos de Deus e que a opinião dele é a única realmente que deve importar para a gente, né? Nós conversamos sobre como a luxúria, como a imoralidade, né, cria vítimas fazendo das mulheres objetos, em vez de vê-las como criação preciosa de Deus. Nós também falamos sobre como os homens se viciam com a luxúria e às vezes nem percebem. E o mais importante, falamos que Deus perdoa todos os pecados através de Jesus Cristo.
Amém. Obrigado por sintonizar Chamados à Vitória. Hoje iniciamos uma série de programas que analisarão por que os homens lutam com luxúria e pornografia e como Deus pode livrá-los e libertá-los. Esse programa foi apresentado por mim, Edson Tawil, e Douglas Peck, na mesa de São Samuel Matos. Realização Transmundial.